iniciou a reunião. Senhores deputados, a organização dos trabalhos da Comissão para o período remanescente da primeira sessão legislativa. Bem, está demasiado ambicioso no título. Eu ficava contente se nós conseguíssemos estabelecer dois ou três aspectos que nos levam pelo menos até 31 dezembro, porque eu penso que depois teremos a oportunidade, pelo menos no fim de ano, se não antes, por alguma ocorrência, voltar a fazer mesa e coordenadores da organização de trabalhos. Bem, até 31 dezembro nós vamos estar fortemente condicionados pelo período orçamental, que o orçamento é entregue a 10 de outubro, temos muito pouco tempo até à primeira discussão da Generalidade, bem, e depois logo se vê, mas em princípio, correndo tudo normalmente, até ao fim de novembro teremos processo de especialidade. E, portanto, nós, de programação de atividades propriamente, o que nós temos é este período até 10 de outubro, e depois aquela semana entre 10, mais ou menos uma semana, entre 10 de outubro e a discussão na Generalidade, em que os grupos parlamentares vão, e bem, andar entretidos, olhar para o orçamento, para a proposta de orçamento e a fazer os respectivos comentários. E depois temos o período remanescente até à interrupção de Natal, que depois retomaríamos em janeiro. Portanto, nós não temos muito tempo para planear coisas extra atividade normal. O que é que nós temos já em carteira que temos que fazer? Temos 5 audições para fazer, em que eu estaria a concentrar 3 já na próxima semana, terminando esta questão do subsídio que vimos hoje, de educação especial, em que temos mais 2 audições, e a senhora secretária de Estado da Inclusão, e depois temos mais 2 audições de requerimentos do Bloco de Esquerda, e um foi Bloco de Esquerda e Livre, salvo erro, que são um sobre a semana dos 4 dias e o outro ACT sobre o trabalho em plataformas digitais. Portanto, eu diria que estas 5, em função do calendário, nós resolvíamos já para a semana, a partir das 9 da manhã de quarta-feira, 2, que são equivalentes a esta que nós fizemos hoje, e deixávamos a senhora secretária de Estado para pós-plenário no sábado. No sábado, esqueçam, não, na quarta, não esqueçam, sábado é outra coisa, se cada um vai à sua vida, ou pós-plenário na quarta, ou pós-plenário na quinta. Sendo que a Conferência de Líderes que reuniu hoje, temos trabalhos parlamentares, temos plenários quarta, quinta e sexta, de acordo com o que sabemos. Portanto, era isso que íamos fazer, aquilo que se pedia aos serviços, é que através dos assuntos parlamentares conseguíssemos ver se nessas 2 datas nós conseguíamos ter a senhora secretária de Estado da Inclusão, porque até agora nós não fizemos pedidos de agendamento dessa reunião, pois não?
Ainda não.
Não.
Portanto,
pronto, é para a semana, seguimos o procedimento. Depois temos as outras 2, que eu deixaria para a semana seguinte, que ainda temos a possibilidade de fazer a 25 de setembro.
Exatamente.
Ok, pronto. A 25 de setembro, as outras 2 que temos para fazer. Olá, Fred. Tudo bem. Estávamos só a falar das audições que ainda temos para fazer. Portanto, esta é um ponto que temos. Fechado isto, do conjunto nosso do programa, do plano de atividades da Comissão, aquilo que eu, na minha opinião, acho é que a única margem que temos, ainda que com a incerteza política normal, era de fazer uma outra audição ou conferência parlamentar nos primeiros 15 dias de dezembro. Os primeiros 15 dias estão a servir apenas de referência, não é? E, portanto, aquilo que nós teríamos que discutir era se encaixamos dentro do nosso plano de atividades mais uma conferência até 31 dezembro. Porque depois do conjunto das outras atividades, eu hoje já disse, eu acompanho o Sr. Presidente ao Fórum Luso-Espanhol, que é já para a semana, e nós temos a nossa normal delegação à governação, ao encontro interparlamentar da governação da União, económica da União. Eu diria que nós não temos muito mais agenda para incluir mais coisas. Depois temos que planear, continuando os trabalhos normais, janeiro, onde aí nós podemos pôr mais uma visita regional e outras atividades que queiramos em função do plano de atividades que temos. Mas para planear a nossa vida até 31 dezembro, eu não tenho audições. Outros partidos apresentarão requerimentos e, portanto, nós vamos ter requerimentos. E portanto, a hipótese que eu ponho em cima da mesa é mais uma conferência até 31 dezembro, previsivelmente até meio de dezembro, porque depois os grupos parlamentares têm jantares de Natal, aquelas coisas normais que nós temos. Dizer que temos aqui uma restrição adicional, que não devia ser uma restrição à partida, mas que, de facto, ela acabará por ser. Está a ser constituída a CPI da Santa Casa e os nossos dois assessores parlamentares acompanharão essa CPI. E, portanto, é relativamente normal e, portanto, eles farão... Acho bem esse.
É sempre a somar.
É uma experiência de vida. É uma experiência de vida. Eu acho que depois desta, depois não vão voltar a querer fazer outra. Mas pronto, é uma experiência. Não, não, é uma estreia. Eu acho bem. Pronto. Mas entretanto, temos a nossa Fernanda connosco. Mas depois também, entretanto, perdemos um recurso pelo caminho. E, portanto, estamos a tentar ver se pelo caminho, porque foi para o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, que estava connosco, e, portanto, ficaram de fazer a substituição agora em setembro, mas a coisa está menos rápida do que nós estávamos à espera. Mas o setembro era no princípio. E, portanto, temos essas restrições, não há restrições, eles vão fazer o trabalho deles na CPI, isso nada obsta a que também continuemos a fazer o trabalho aqui da Comissão, mas, evidente, não, o dia só tem 24 horas, não tem 25. Portanto, esta é uma restrição adicional que temos, mas que devemos considerá-la porque trará alguma pressão, pelo menos, aqui à Vanessa e ao Pedro. E eu não tenho muito mais. Depois, claro, temos a discussão sobre o tema, mas se entendermos fazer essa, teremos que discutir que tema, do conjunto de temas que temos elencados, o que é que nós queremos discutir até 15 de dezembro. Mas era basicamente isto que nós temos para fazer até 31 de dezembro, e era até 31 de dezembro que eu gostava de estabilizar convosco, mais ou menos, se avançamos ou não para a conferência, ou se vocês, da vossa palavra, têm outras ideias fantásticas que eu própria não tenha conseguido descortinar. Alguém quer acrescentar alguma questão? É aquela fase em que eu digo... Força, Carla. Agora está.
Por causa da calendarização dos trabalhos, nós temos quantas audições em falta? 5? E temos que as terminar todas? Okay. E lhe perguntar se não podem ser as duas no final do dia de quarta e de quinta? É por uma questão? Ah, é? Na quarta, qual é da Secretaria de Estado? Ou
da Secretaria de Estado?
A questão é mesmo as 9 horas de entrar em Lisboa. É completamente.
Mas o que eu estava a dizer era só que, como tinha dado a hipótese, era de ser quarta ou quinta, eu ia pedir, se não houvesse objeções, ser na quarta em vez de ser na quinta.
Sou deputado Miguel Pedro.
Não, Temos que levar, não sei. Tenho ligo só para, por facilidade. Não, sobre a questão das audições agora, mais a curto prazo, enfim, acompanharemos aquilo que for necessário fazer para termos então tudo despachado tanto quanto possível antes do arranque do trabalho, dos trabalhos do Orçamento de Estado. Quanto à questão de nossa programação regular, de termos iniciativas de reflexão e conferências, o PS, desde o início, que se manteve, que se mostrou favorável a isso e acompanhamos. É agora uma questão de tentar identificar temas eventuais para podermos trabalhar. Tivemos uma sobre concertação, agora penso que seria talvez mais interessante procurar outros temas, mas isso podemos, se for o caso, fazer essa reflexão.
Sr. Deputado José Soares.
Se me permite, é só para dar uma informação que tem a ver com o requerimento que o Bloco e o Livre fizeram, os requerimentos e que foram aprovados. Eu tive a oportunidade, por uma outra circunstância, de estar numa conferência com o Pedro Gomes, e ele, como sabem, não mora em Portugal. Ele é professor em Londres e trabalha em Londres. E eu sei que ele só vai estar em Portugal no dia 20 de setembro e no dia 28 de outubro, ou seja, as únicas oportunidades. 28 de outubro é uma segunda-feira, 20 de setembro é uma sexta. Não quer dizer que a audição pode ser também feita remotamente, como é evidente, mas era só para dar essa informação, se for útil para a calendarização, se quiséssemos que o coordenador dos projetos pilotos estivesse presencialmente, provavelmente teríamos que fazer numa sexta-feira a seguir ao plenário ou antes do plenário, pois que é uma segunda, não é? Já há orçamento, pois. Pronto, fica essa sugestão. Eventualmente, se não colidisse com os trabalhos, podíamos apontar para esse dia. Sexta. Pode ser antes do plenário. Antes do plenário. Ou antes do plenário. Pois, é um dos dois. Se quisermos aproveitar, eu perguntei-lhe isso só porque, como estava com ele, perguntei-lhe.
ou outra que entendam. Mas não temos que fechar agora, está bem? Podemos ir discutir isto. Será só para 15 de dezembro. Eu acho que se nós discutirmos durante agora setembro e o princípio de outubro, fechamos o assunto sem grandes problemas. E sobre programas das festas, eu não tenho mais nada. E devo dizer que temos dinheiro contadinho até ao fim do ano. Para eu... Não, temos dois deputados para ir a Bruxelas. Temos os serviços da Assembleia, que eu já pedi. Precisamos mesmo ter a certeza que o último balancete que recebemos tem toda a despesa que realizámos na IDA Região Centro. E isso nós ainda não temos 100% da certeza, certo? E pronto. E depois, até ao fim do ano, eu acho que podemos preparar o primeiro semestre da próxima 2025, onde eu acho que podemos fazer mais coisas, não teremos o processo orçamental, e aí eu acho que não só conferências, mas mesmo visitas, eu acho que é uma relativamente barata para fazer, porque todos nós temos logística em Lisboa, que é fazer região de Lisboa, é relativamente simples, podemos fazer uma fora, que é a famosa da Madeira, que transita para 2025, depois temos feito a região centro, e outras coisas que vos ocorram, entretanto. Está bem? Miguel, Sr. Deputado.
Sr. Deputado. Adiós. Sim, um périplo pelo diáspora.
Eu lamento, eu não estou a brincar, mas as questões da segurança social com a diáspora são coisas importantes já agora.
Só uma última nota sobre um ponto relativamente lateral, que é, tinha ficado aqui uma questão, não diria pendente, mas foi-nos sinalizada, depois não percebi muito bem se teve algum encaminhamento, que era aquela questão do mecanismo, aquela entidade que nos pediu aquela audiência, o mecanismo de acompanhamento da implementação da convenção, acho que é este o nome, de pessoas com deficiência, que tinha lá uma reivindicação sobre o seu quadro de pessoal e aqui no quadro do Parlamento. Não sei se houve alguma novidade, se sabemos se o PAR vai avançar com alguma resolução no sentido pretendido, se podemos ter alguma diligência nesse sentido.
Não sei responder à pergunta.
Era a mesma questão, que a questão da equiparação do estatuto remuneratório da pessoa que tem de apoio, aparentemente, dizem eles, a outras entidades semelhantes que existem nesta
com as entidades, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, isso tem a ver com as entidades que são eleitas e acompanhadas pela Assembleia da República. Várias. E, portanto, isso eu diria que está mais no quadro quase do Conselho do Presidente da Assembleia, naturalmente, o PAR, e do Conselho de Administração.
Mas é necessário uma resolução que fosse, ou seja, que equiparasse.
Mas a resolução normalmente. Essa é a resolução.
Tem que haver uma iniciativa.
É que daí como ficamos, que tinha que haver uma iniciativa.
É normal.
A apresentação de uma resolução para haver essa equiparação.
Mas normalmente essa resolução não pode partir do PAR.
Do Grupo de Trabalho.
Mas que eles foram encaminhados para aqui porque
tiveram sim, depois já tem sido recebido pelo Gabinete. Sim, exatamente.
Eu conheço o mecanismo, na altura como líder parlamentar, acompanhei dois ou três casos. Todas essas entidades têm formas próprias, estatutárias, de definição salarial e de remunerações. Que, na maioria das vezes, apesar de poderem ser subscritas pelos corpos próprios, obrigam à prévia assinatura do PAR. Ou seja, aquilo não fica aprovado sem que o PAR ponha lá a assinatura. O PAR não decide sem que o Conselho de Administração e Secretário-Geral, mas normalmente o Conselho de Administração, valide. Portanto, a iniciativa normalmente é o contrário. Vai ao PAR. O PAR, se tiver que fazer alguma alteração, ele próprio pode apresentar projeto de resolução. E é por isso que é a questão que está suscitada pelo Dr. Miguel Cabrita. Na maioria dessas coisas, ainda que pode, por exemplo, isso é tipicamente uma coisa que pode ir a conselho de líderes, à conferência de líderes, para que depois o PAR submeta ao projeto de resolução. Para não ser um projeto de resolução subscrito de todos os grupos parlamentares. Tipicamente essas questões são resolvidas por consenso, no geral. Mas não tem. Sr. Deputado Alfredo Maia, que tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para duas notas. Uma primeira sobre a CPI da Santa Casa. eu terei em simultâneo a CPI do famoso medicamento, mas entre mortes e feridas alguém há de escapar e ver se há como se resolve o problema, porque de facto é inultrapassável, o tempo é de facto à sexta-feira. Em relação a esta questão que acaba de ser colocada e para além dos preciosos esclarecimentos do Sr. Presidente, gostava de dizer que hoje mesmo estará em discussão no Conselho de Administração, onde eu represento o PCP, o orçamento, a proposta de orçamento da Assembleia da República para 2025, e este mecanismo tem uma dotação aumentada e, portanto, esperamos que isso contribua para resolver este problema. Era só, obrigado.
Não é particularmente pertinente porque isso resolve o problema orçamental, portanto significa que o Sr. Presidente foi avançando, pode até precisar de um complemento de natureza formal ou resolutivo em sede plenário. Isso é que eu já... Essa é que é a questão.
Sim, sem dúvida.
Ok, muito bem. Meus senhores, se estivermos todos de acordo, não havendo mais assuntos, a não ser que haja mais algum assunto que queiram, então faríamos o seguinte, nós vamos agendar as 5 audições, usando também a informação que o Sr. Deputado José Soares nos deu quanto à disponibilidade do professor Pedro Gomes. Vamos, até ao fim de setembro, vamos lançar a próxima conferência para definir o conteúdo, o programa e etc., que nunca será antes de meados, até 15 de dezembro. Como o processo orçamental terminaria a 30 de novembro, portanto, é uma data que encontraremos entre o fim de novembro e 15 de dezembro. Tipicamente às terças-feiras, não é?
Que é aquilo, sim,
10 é uma terça-feira, sim, temos a terça-feira anterior, mas mais perto de 15 melhor. Temos uma delegação que partirá para e que será suportada por nós, e portanto eu acompanho o Presidente a Trujillo na próxima, não na próxima, mas na semana seguinte, segunda e terça.
Sim.
E até 31 de dezembro, para além dos requerimentos que vamos aprovar, o nosso plano de atividades e a execução do plano de atividades vai se resumir a isto. Estamos de acordo?
Sim,
senhora. Muito bem, espero ver-vos em mesa e coordenadores noutra oportunidade. Se calhar lá mais para o fim do ano para programarmos. Pronto, a não ser que, evidentemente, por a natureza das coisas, toda a gente vá fazer campanha eleitoral. Mas.
Não, não.